semana pasada nós tínhamos visto sobre o conceito de que é da Aliyah, da pessoa morar em Israel, o conceito de como na Torá temos a terra de Israel como eixo da nossa fé, onde nós rezamos literalmente pela terra de Israel, por a restituição do povo de Israel para a terra de Israel, e vimos que a terra de Israel com o povo de Israel tem um vínculo especial, certo? Então, contudo, nós temos falado que, em geral, como pode ser que a gente fora de Israel cumpre as mitzvot e demais, uma vez que tudo deve ser na terra de Israel. E tínhamos falado que tem opiniões como o Nachmanides, o Ramban, que dizia o que é, que a gente fora de Israel está fazendo um tipo de treinamento, de forma tal de sabermos o que e como fazer para quando chegar na terra de Israel podermos cumprir com a Torá e as mitzvot como corresponde. Do mesmo jeito que um jovem que vai fazer bar mitzvah, ele estuda antes e começa a colocar as pilinas antes e preparar-se. Então, e naquela época também poderia ter chamado o pessoal que estava na Babilônia para ir para Israel, mas mesmo assim eles tinham que ficar fora porque lá tinha o cumprimento da vida judaica. Por isso foi que teve um desenvolvimento tão grande fora da terra de Israel. E chegamos a falar que a pessoa pode sair da terra de Israel para que motivos?
Sair,
trabalhar,
Parnassá, casar
e estudar
a Torá. Se ele consegue estudar a Torá melhor fora de Israel, em Israel, por alguma razão, tem melhor yeshiva, etc.
Estrelinha.
Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Então também hoje em dia, nós também, a coisa é da mesma maneira. Uma pessoa que ele tem um desejo de simplesmente de fazer aliar espiritualmente falando, não tem um melhor lugar simplesmente do que ele ir para Israel. Quando falamos aliar espiritual, o que significa? Se elevar. Em Israel, o compromisso maior. Isso que nós chegamos a falar semana passada. Você tem um compromisso maior de cumprimento da Torah Mitzvot. A pessoa deve, em Israel, tentar justamente isso de ter uma vida mais espiritualizada, e lá é para ter, lá é justamente para isso. Bom, ele vai encontrar as bases espirituais onde ele vai poder conseguir atingir níveis muito mais elevados. Mas se todo o objetivo dele é simplesmente uma ideologia carente de espiritualidade sem fundamento de conexão com Deus, já aí a Torá, na verdade, simplesmente deve ser o objetivo. Simplesmente em Israel ele pode cumprir mitzvot que fora de Israel não pode cumprir. Em Israel ele tem uma conexão com Deus muito mais próxima, ao ponto que o Zohar diz que todas as orações do mundo todo passam por Eretz Israel, principalmente por Hebron. Se unem às orações dos patriarcas e de lá vão para Jerusalém e sobem para o céu. Então, quando nós estamos rezando aqui, por isso, inclusive, uma explicação se diz que por isso que nós começamos a tefilar dizendo Eloqueinu veloquei avoteinu, Deus nosso e Deus dos nossos pais. Por quê? Porque uma vez que nos atfilava junto com a atfilá deles, já estamos, como se diz, naquela hora já estamos pegando a carona e emendando lá.
Uma pergunta, quando eu sempre aprendi que o judeu de diáspora reza em sentido a Israel e o judeu de Israel reza em sentido a Jerusalém.
Sim, perfeito.
Por que Hebron?
Jerusalém é o lugar por onde as orações se elevam. O que o Zohar diz lá na Kabbalah é que a oração dos patriarcas, como eles são os patriarcas como tal, o peso que eles têm, e eles estão enterrados em Hebron, em Merat Amachpelá, então as orações, se, mesmo quando você reza para Jerusalém, vai para Jerusalém, de Jerusalém vai para Hebron, se une com eles e aí volta e vai para cima. Entendeu? Tipo como se fosse uma delegação. Ok? Mas eu tenho que visar Deus, eu não viso os patriarcas. Ok? Então a pessoa simplesmente na terra de Israel consegue um vínculo muito maior espiritualmente falando. E, então justamente isso que, o fato é que durante nós vemos hoje em dia e durante muitos anos tinha muitos, vamos dizer, israelenses. O que significa israelense? Que está na terra de Israel. Ou seja, durante muitos anos, antes inclusive da criação do Estado, que eles olham a terra de Israel como um país, simplesmente o país onde nasceram. Então eles não veem que a terra de Israel é a terra santa. Para eles, Tel Aviv e Los Angeles é parecido, somente que a praia de Tel Aviv é mais bonita, talvez. O conceito para eles é simplesmente o país onde eu nasci, um país onde todo mundo fala hebraico, um país onde, enfim, onde tenho a minha família, onde estou morando. Não tem essa conotação espiritual. Já quando você fala Israel, por que Israel? Porque Israel é porque Israel. Não tem aquele conceito de pátria naquele nível mais elevado, inclusive. Então, nosso mente, inclusive, nos vemos na prática, por isso que tem tanta heredidade. Hoje em dia, a quantidade de israelenses, não de judeus, israelenses que tem fora de Israel.
Mas permitido pela Torá. Porque acaba caindo o trabalho.
Não,
digo assim.
Está indo porque não querem fazer o exército.
É, mas trabalho é um ponto.
Não tentou, simplesmente que lá ganha dólares. Lá nos Estados Unidos tem dois dias de folga, mas eu tenho um.
Sim.
Tem, não necessariamente é porque em Israel não tem o que comer e fora de Israel tem.
Sim.
Inclusive o sistema
tem a ver
social,
talvez até com a própria saída do de Yaakov.
Tem a ver com que 90% dos soldados israelenses,
estou falando ao contrário, a própria saída deles por comida é uma comprovação de poder sair.
Sim. Mas o que estou querendo dizer é que a maioria, você vê, os soldados israelenses, mais 90% deles estão durante todo o serviço militar esperando quando vão terminar, juntar um pouco de dinheiro para viajar ou para o Ocidente, ou para o Oriente, ou para a Sudamérica.
Mas aí eles estão indo a
passeio. Não necessariamente, muitos ficam. Então, muito vão à procura, muito vão para Nepal e sei lá o quê.
Índia,
todos esses lugares, procura de gurus.
Se você já passear para voltar depois para Israel, isso poderia.
Alguns sim. Mas não é. Mas o que eu quero te dizer, o cara sai e de repente consegue um emprego, de repente isso e de repente aquilo. Porque você vê que vão com, entre aspas, datas indefinidas, enquanto tiver dinheiro. Nossa. Muitos fazem isso, enquanto tiver dinheiro. Aí chegam aí, começam a trabalhar de garçom, começam a fazer um bico, conhecem uma moça.
Eu vivi uma experiência na minha casa, é o seguinte: o filho do gêmeo do meu pai, ele acabou o exército, aí uma semana antes, meu pai avisou meus pais que queria vir para São Paulo, uma semana antes. Meu pai veio avisar, a gente não conhecia ele. Meu pai veio avisar a gente, não sei o que. Todo mundo falou que legal, vamos conhecer o Alon, que a gente só conhecia de fotos, né? Aí ele chega, o Alon, em casa com a namorada, né? Aí aquele dia, primeira noite, depois tomou café, perguntaram pra ele na sala: então, Alon, conta aí, em janeiro isso, conta aí, quais são os teus planos, relaxa, pra gente tentar entender, ver como pode te ajudar. Então, a gente tá, a princípio, tá pensando em voltar em maio pra Londres pro show do R.E.M. Maio.
Vai ficando, né?
Estamos
bons.
Meu irmão liberou o quarto dele pra ele. Meu irmão me olhou pela cara do meu irmão aquela hora, foi incrível. Mas eu vou te falar, na verdade, eles colocaram a base na minha casa, porque viajavam o tempo todo, ia pro Chile, ia pra Argentina, ia pro Uruguai, e voltavam.
Uma coisa assim.
Quando eles foram embora, foi duro se despedir, porque os caras foram nota 10, assim, tipo, é sempre assim, na verdade.
Não, porque também assim. É, hoje...
vai estar, depois de ficar um ano e meio, já foi em fase da família.
Não, como é um estado, é um lugar pequeno, as pessoas têm muito ânsia de
fora de casa,
de viajar. Né? É,
mas. Pode ser.
Quero ir embora.
Mas vamos lá, o conceito é o seguinte: quando você, na prática, quero dizer, você não tem essa conexão espiritual da Torá e demais, está faltando um componente fundamental na ligação com a Terra de Israel. Por isso que, inclusive, um parênteses que eu vou acrescentar, mas por isso que, inclusive, quando teve o Congresso Sionista Mundial, se chegou a cogitar na Basileia de fazer o Estado de Israel em Uganda, em Argentina.
Loucura.
É, por quê? Porque mas tem um Estado, não fazia diferença.
Mas era um contexto também complicado, né? Porque perseguição judaica e tal, e querer impor uma. Achar errado.
Assim, mas né? Não estou julgando, estou querendo dizer que se faltando a Torá, te falta um componente vital. É isso que estou querendo dizer. Peraí, não estou questionando.
Sim.
Inclusive foi vetado.
Sim.
Mas eu só cogitar isso. Certo? Imagina, qualquer cara, em vez de ir para Jerusalém, vai para Buenos Aires.
Sim, putz.
É loucura. E assim como uma loucura também, os caras não têm Hebron, né? Tipo, é loucura isso.
Não tem Hebron. Depende de parte.
Não, sim, mas tipo.
Mas vamos lá. Então, no passado, tinha também, justamente, também pessoal que não era muito religioso, que não estava muito ligado. E mesmo assim, havia para eles uma questão da terra de Israel, mas também havia uma questão que não necessariamente. Não existe um compromisso com a terra de Israel se não é baseado na Torá. O compromisso com a terra. Em geral, muitos tentaram durante os últimos anos fazer aliar, e nós vemos que teve um movimento nacionalista, mas por que justamente lá? Por que lá é o lugar da gente? Porque tem um contexto e um conteúdo espiritual fundamental. E isso dá um ênfase, um enfoque totalmente diferente. Então, e as pessoas também se perdem um pouco, do mesmo jeito que eles vão, podem sair. Quando você tem um ideal, não digo que muitos não tenham um ideal que não tem baseado na Torá, mas por que justamente lá e tudo mais, se não é baseado na Torá, onde está o grande nexo? Se não é a terra que Deus prometeu para Moisés, se não é justamente isso? Então nós vemos que, em contraposição, o pessoal que tem Torá vai para Israel e é só Israel. Ou seja, eu posso morar fora de Israel, mas em Israel, não estou entrando na questão do Estado, estou questionando o vínculo do povo com a terra. Com Torá você tem um vínculo. Eu tenho lá, como falamos Hebron, eu tenho lá um lugar como Tzfat. Eu vou para Israel e eu aproveito. Minha filha critica que é a viagem do cemitério, porque sai do cemitério de Tzfat para ir no cemitério de Tveria, para ir no cemitério de Jerusalém, para ir no cemitério de Hebron. Até nem lá vou no cemitério.
Esse tour de cemitério em Israel pode ser feito em um dia?
Impossível.
Não, um dia impossível.
Não.
Você sabe a quantidade de salvos que tem enterrados lá?
Não,
se você quiser. Não. Agora, você, de qualquer jeito, você vai e tem distâncias de um lugar para o outro também.
Não, que interessante, mas escolher um dia na viagem para fazer isso.
Não. É que tem distâncias grandes.
Não, e mesmo o Hebron é um esquema para poder ir, que você não pode sair de qualquer jeito. Não, digo assim, você não pega o teu carro, vou agora e não vou daqui a pouco, vou daqui uma hora, assim.
Eu faço.
Ah, mas é.
Eu fiz. Com o pessoal da sinagoga, fomos Éramos en tres carros, fuimos en dos, nos apagamos en dos, no tiene sentido. Sí, fomos. Agora, tem gente que tem mais gente, compensa, aluga um ônibus e vai. Então, aí mais gente combina para passar, fazer um. Aí você faz um passeio, você vai para Hebron, passa por Kibbutz Rachel, etc. Já faz.
Não
um...
é perigoso, assim, um rabino chegando lá, assim. A gente engana, mas.
Aonde? Eu não sei.
Hebron.
Eu, pessoalmente, acho que para Isópolis é mais perigoso.
Por isso que eu não vou para lá. Itaquera é mais.
Também não vou. Por enquanto vai ser pior.
Pacaembu à noite é mais perigoso, mais perigoso. Pacaembu de jogo à noite é mais perigoso.
Principalmente, principalmente quando perde.
São Paulo sempre perigoso.
É uma vez cada 10.
Vamos lá.
Nossa vida do. Por quê?
Nossa vida é duas cada 10, na verdade, melhor.
No passado, esse ano, só.
Vamos lá.
Corriqueiro.
Então, quando, justamente da mesma maneira, quando uma pessoa, um Yehudi que tem Torá, quando ele deixa Israel, ele sente, se precisa deixar Israel, ele sente que está deixando Israel. Ele não é que está, estou me aventurando aonde eu vou, estou lamentando de onde que eu saio. Eu posso sair, por quê? Porque justamente todo esse lado de santidade, todo esse lado espiritual. Que é um componente muito importante. Então.
Depende de como você encara a viagem também, né? Sei lá. Eu acho que espiritualmente, para mim, foi muito mais intenso, sei lá, o Brooklyn do que Tel Aviv. Sei lá.
Tel Aviv, né?
Tel Aviv.
Não, tudo bem, mas Israel.
Não, 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 não. Estou
falando uma pessoa.
Você que foi para Tel Aviv, onde você, eventualmente, não experimentou uma experiência espiritual. É. Onde você não teve talvez uma palestra, você não se sentou para estudar, para rezar, você estava em Tel Aviv. Não vou dizer que não colocou os filhos em casa, Shalom. Mas, sabe, você não fez talvez questão de comer cachê. Tel Aviv, não faz questão de muita coisa, Tel Aviv. Em Jerusalém é diferente. Por ser Jerusalém, você se sente diferente. Tem gente que essa sensação tem em todo Israel, não em Jerusalém.
Agora, uma pessoa que nem está sendo citada é meio um alienado, né? Porque eu acho que assim, né? Não só os religiosos, não só o local em si, o muro, os lugares que você está, mas a sociedade e tipo o governo, ele deixa a todo momento claro que é um país diferente, né? Sabe, é... feriados, por exemplo, eu tenho um livro que eu li do Ben Gurion, né, história que é escrito pelo Shimon Peres e o Landau. O Shimon Peres, ele fala assim: nacionalismo e religião andam sempre juntos aqui. É como se fosse, ele dá um exemplo assim, por exemplo, um cavalo branco. Ele não é só branco e não é só cavalo, não tem como. Deixa bem claro. Então, assim, Ben Gurion, que era comunista, não religioso, ele naquela época, estadíssimo, teve uma visão que tinha que olhar também para o lado da religião, cumprir as coisas, porque é isso que segura. Imagina se o exército de Israel estivesse lutando em Uganda pelo país, não lutaria com a mesma força, né?
Não sei, por que não? Estaria lutando pela subsistência.
O exército... aqui não é mais que isso. Entendeu?
Mas alguns soldados, o exército como exército.
É um alienado, uma pessoa que não está nem.
Mas o exército como exército luta pela subsistência, principalmente o exército de Israel, que é chamado exército de defesa.
Mas se fosse só por isso, ele bombardearia Jerusalém, se fosse para expulsar inimigos. Estão num lugar especial, né?
Não faz, porque politicamente é uma democracia levada para outro extremo, entre aspas. Entende? É uma democracia real, então ele pondera diversas variáveis e demais. Mas não. Acho que tem uma consideração. Que tem, por exemplo, por lei você pode escrever em Israel um cheque com calendário hebraico. Não precisa por calendário goi.
Sim. É verdade?
Sim.
Interessante. Não, também as leis que regem Israel são leis baseadas todas na Torá. Não, não tem uma legislação.
Não, senhor.
Não baseada na Torá, mas o código, assim, a linhagem dele também.
Não.
Tem muito inglês, né? Que era começou com inglês, né?
Permitido com poder legal
usar
o tribunal rabínico. Com poder legal, poder de polícia, etc. Se você tem direito de ir num tribunal, como chama, num tribunal civil ou num tribunal rabínico.
Os dois têm valor legal.
O mesmo peso, o mesmo. Mas as apelações não são baseadas na Torá. A Suprema Corte de Israel não tem nada a ver com a Torá. Nada, contrário, nada a ver.
Mas se
como, por exemplo, expulsaram, não, mas
que se baseiam também na Torá para indicar leis que podem vir a ser aprovadas.
Mas não são quem decide se é aprovado ou não. Mas se quem decide se é aprovado ou não, não são baseados na Torá. Por isso que se fazem leis, como por exemplo, expulsaram um Yehudi de Israel. Para devolver Israel para os árabes. Você está expulsando um Yehudi, tem problema pela Torá, você expulsar um Yehudi da terra de Israel.
Uma pergunta.
E dá essa terra para Goi.
De Gaza?
De Gaza ou de outros lugares mais que teve.
Gaza, assim, por exemplo, pegar Taná e tal, muitas vezes não
depende de que parte. Depende de que parte.
Sim.
Que não parte da terra de Israel.
Sim.
Depende de que parte. Mas em Yehudá e Shomron não tem nenhuma desculpa.
Sim.
Certo?
Mas é.
Para dar uma pergunta. O assunto de Israel sempre gera muitas polêmicas, mas na tua opinião, por que é.
Não, não estou querendo polemizar. Estou querendo mostrar, conforme a Torá. Perdão. Estou querendo mostrar, conforme a Torá, o componente chamado Aliá, conforme a Torá. Ponto. É isso que estamos estudando. Não estou querendo polemizar.
É o seguinte, na tua opinião, qual é o significado? Como que a gente pode interpretar que, na verdade, em Israel, um país onde a maioria são judeus, a enorme minoria sejam observantes da Torá? Como a gente pode interpretar isso? Porque, sei lá, tipo, não é uma crítica, é uma questão de como por que acontece isso? Por que um religioso nunca chega ao poder?
Porque não se mete em política.
Não seria importante?
Mas política... Aliás, como se chama? Partido político. Maurício Rebbe escreveu, tinha um grande rabino que era muito querido em Israel. E perguntou para o Rebbe, ofereceram para ele entrar na política. Então, ele escreveu para o Rebbe se entrar ou não entrar. Ficou com uma opinião. Que do partido político tal. Certo? Me falei que está com tanto Israel. Aí o Rebbe respondeu, por partido, ele apagou a palavra partido. O partido significa parte, divisão, e nossa função e missão é unir. Quando você fala partido, já está partindo. E a nossa obrigação é unir. Ou seja, concordo com você, concordo que na verdade existem jogos políticos, existem gente que para receber mais dinheiro para suas instituições dos orçamentos.
Sim.
Negociam e barganham coisas da Torá. Olha, deixa passar aquela lei que não é de acordo com a Torá, mas me dá mais um dinheiro aqui, ou mais uma cadeira lá, ou mais um ministério ali. Isso é política.
A reflexão na verdade é a seguinte: a gente aprendeu, por exemplo, quando o Moshe falava com o Paró, a gente aprendeu que na verdade a Shem estava totalmente manipulando o que que Paró ia falar, o que que Paró ia fazer, e Moshe ia aprendeu aqui. Moshe ia, na verdade, vencer isso daí, independente de qualquer postura de Paró, né?
Dizer que Shem manipulou, não. Em determinado momento,
Paró manipula tudo.
Não, você tem livre
escolha. Não, senhor.
Não, bem, mas...
Se você fala isso, então você está indo contra o principal princípio do judaísmo, que é livre arbítrio. Não é que você está falando. Você manipula tudo. Se a gente manipula tudo, somos robôs.
A gente fala assim: ele não vai te deixar, mas eu vou te libertar. Ele não vai te deixar sair, mas
ele não vai te deixar.
Mas depois ele vai deixar. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte: Por que que, entendendo que a Hashem tem toda a força nisso tudo, por que não...
É o contrário, a colonização de Israel foi feita por pessoal
secular. Os estudos dizem que em mais alguns anos essa maioria vai ser religiosa.
Não, e fora que é o contrário, imagina, Israel está fazendo com que pessoas de esquerda, comunista, totalmente seculares, com o passar do tempo vão ficando religiosas, porque a recolonização de Israel foi feita por pessoal de esquerda, tal, que não era nada religioso. E você olha 60 anos depois, cada vez está mais religioso a sociedade. Então, tipo, também tem a chama aí no meio de
religiosos.
Daqui a 40 anos, 50 anos, passa.
Você acha que tem mais crescimento espiritual do que assimilação?
Sim. Você pega, por exemplo, você está falando de
não faça. É mais do que assimilação.
O primeiro prefeito de Jerusalém.
Cada vez mais?
Como?
Lá,
aqui e não em Israel, lá mais crescendo.
Nunca teve tanto estudo da Torá em Israel como tem hoje em dia. Tantas yeshivot. O que significa isso?
A quantidade de crianças nas religiosas são bem maiores do que as não religiosas.
Minha pergunta é outra. Cada 100 judeus hoje. Eu não sei exatamente o percentual em Israel ou no mundo. Eu sei que nos Estados Unidos mais de 50% que se assimila. Porque você acha que esse percentual hoje é maior ou menor do que era?
Israel?
Mas esse é outro tema. Isso não tem nada a ver com a Torá em Israel. Isso não tem nada a ver.
Israel está crescendo.